está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Olá, boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 14 de fevereiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, moradia para quem mais precisa.
Governo retoma programa Minha Casa Minha Vida.
No interior da Bahia, presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrega chaves da casa própria para beneficiários do programa.
E afirma que meta é entregar 2 milhões de moradias até 2026.
Eu vim entregar a chave de uma casa para uma mulher que quase não consegue pegar a chave de tanta emoção, porque a chave, a casa dela estava mobiliada. Eu vim aqui para começar a provar que é possível a gente reconstruir um outro país.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Empresas e cooperativas do setor agropecuário com ações de preservação ambiental e contra a corrupção são reconhecidas pelo governo.
É o selo Mais Integridade, Luciana Colares de Holanda.
Além de poderem usar o selo nas marcas e embalagens, as empresas têm a possibilidade de conquistar novos mercados.
Receita Federal divulga prazo para entrega de declaração do Imposto de Renda.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jung, Mainazzi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Retomada do Minha Casa Minha Vida.
A meta é contratar mais de 2 milhões de moradias até 2026.
E é anunciada ainda a volta também da faixa 1 do programa com famílias de renda bruta de até R$ 2.640.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do evento de retomada do programa em Santo Amaro, na Bahia.
E quem acompanhou de perto foi a repórter Jéssica Gonçalves. Vamos então até Santo Amaro conversar com ela. Oi, Jéssica, boa noite.
Oi, Mariana, boa noite, Nazi. Ao todo foram entregues hoje 2.745 unidades habitacionais durante o evento que marcou a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Essas moradias tiveram um investimento de mais de 206 milhões de reais e estão localizadas em 9 cidades brasileiras. Aqui em Santo Amaro, o presidente Lula visitou a casa de uma moradora do residencial Vida Nova Sacramento. Na cidade, foram entregues 684 unidades em 2 conjuntos habitacionais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou durante a cerimônia que o governo vai retomar obras paralisadas.
Eu vim entregar a chave de uma casa para uma mulher que quase não consegue pegar a chave de tanta emoção, porque a chave, a casa dela estava mobiliada. Eu vim aqui para começar a provar que é possível a gente reconstruir um outro país. Eu vim aqui para dizer para vocês que o povo brasileiro vai voltar a tomar café, a almoçar, a jantar, a morar, a estudar, a trabalhar, a ter acesso às coisas que todo mundo tem direito de ter. E eu escolhi Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, para dizer ao povo brasileiro: se preparem, porque a partir de hoje eu vou começar a viajar o Brasil com meus ministros. Nós vamos visitar cidades, vamos visitar estados e vamos fazer com que todas as obras que estão paralisadas voltem a ser construídas.
A meta do governo é contratar até 2026 2 milhões de moradias e garantir ou assegurar a retomada de pelo menos 187 mil moradias. Hoje foi anunciada a volta das obras de cerca de 5.500 moradias em 5 municípios de 4 estados: Alagoas, Maranhão, Minas Gerais e Pará. O ministro da Cidade, Jadeci, falou durante o evento que o programa ajuda a economia do país.
Nós vamos, nos próximos 4 anos, com a retomada do programa, presidente, gerar 1 milhão de novos empregos, diretos e indiretos. Serão 2 milhões de novas habitações para todo o Brasil. O Minha Casa Minha Vida tem esse efeito, e também de movimentar a economia e gerar oportunidade no nosso país.
Nossa equipe conversou mais cedo com o presidente da Caixa, com a presidente da Caixa, Rita Serrano, que explicou a importância do programa para o país.
O Minha Casa Minha Vida, ele é fundamental para movimentar a economia, para a geração de emprego e também para garantir o sonho do lar e da dignidade para milhões de famílias brasileiras, e com isso ele reduz o déficit habitacional do país, principalmente para as famílias mais vulneráveis.
A retomada do Minha Casa Minha Vida marca ainda a volta da faixa 1 do programa para famílias com renda bruta de até R$ 140. Antes, a renda máxima para se inscrever era de R$ 1.800. Outra novidade é a possibilidade de aquisição de moradia urbana usada e a inclusão de famílias em situação de rua no programa. Além disso, são realizadas cerimônias simultâneas em outras cidades. Lauro de Freitas, também na Bahia, João Pessoa, na Paraíba, Contagem, em Minas Gerais, e Aparecida de Goiânia, em Goiás. Quem acompanhou o evento no município goiano foi o repórter Gabriel Brum. Vamos acompanhar a reportagem.
300 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues em Aparecida de Goiânia. O residencial Chácara São Pedro II vai beneficiar cerca de 1.200 pessoas. Uma delas é a diarista Seides Rodrigues, que veio do Acre para Goiás em 2019 com os dois filhos.
Surpresa, porque é um lugar bem organizado, estão todos de parabéns que organizaram essa Minha Casa Minha Vida para o povo necessitado. E a expectativa é de dias melhores e a gente ficar em paz.
A obra foi contratada em 2014 com investimento de R$ 25 milhões. Cada unidade tem 49 metros quadrados, com sala, cozinha, área de serviço, dois quartos, banheiro e uma vaga na garagem, além da parte de convivência social. A região próxima ao condomínio tem unidade básica de saúde e linhas de ônibus. A ministra da Mulher, Cida Gonçalves, que participou da entrega em Aparecida de Goiânia, reconheceu a importância do programa.
O projeto Minha Casa Minha Vida, ele tem como uma das prioridades a questão da inclusão do povo, mas principalmente as mulheres, né? E significa a retomada do Brasil, do povo brasileiro, nas políticas públicas.
Outras 7 cidades também foram contempladas com a entrega de unidades do Minha Casa Minha Vida. Luziânia, também em Goiás, teve a entrega de 192 apartamentos. Na Bahia, foram entregues 159 unidades em Salvador e 206 em Lauro de Freitas. Na cidade mineira de Contagem, foram 600 apartamentos. Em João Pessoa, na Paraíba, 160. Santa Cruz do Capiberibe, em Pernambuco, foram 206 apartamentos. E em Cornélio Procópio, no Paraná, 238 unidades. Reportagem Gabriel Brum.
Um reconhecimento a empresas e cooperativas do setor agropecuário que adotam ações de preservação ambiental e contra a corrupção.
É o selo Mais Integridade, entregue pelo Ministério da Agricultura.
A abertura de novos mercados e o incentivo à exportação são alguns dos benefícios de quem tem o selo.
A iniciativa tem o apoio da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.
Nesta edição foram premiadas 27 organizações do setor agropecuário. 11 receberam pela primeira vez o selo verde, que pode ser utilizado em produtos e publicidade durante um ano. Outras 16 alcançaram a renovação do certificado, representada pelo selo amarelo. O prêmio é um reconhecimento às práticas de integridade adotadas por empresas do agronegócio, responsabilidade social, sustentabilidade, ética e ainda o empenho para acabar com as práticas de fraude, suborno e corrupção. Uma das empresas premiadas foi a Aliança Agrícola do Cerrado. Com 12 anos de atuação no Brasil, ela processa 3 milhões de toneladas de soja por ano. O diretor-geral Danilo Dália Jorge fala sobre a importância de ter o esforço reconhecido.
Isso mostra o nosso, um dos nossos valores, a ética, mostra o nosso compromisso hoje no agro. Essa premiação do selo Mais Integridade até para conquistar maiores horizontes.
Além de poderem usar o selo nas marcas e embalagens, as empresas têm a possibilidade de conquistar novos mercados, como destaca o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana.
As empresas premiadas de hoje estão recebendo um selo que as credencia para, quem sabe, ocupar uma boa parte dessa atividade econômica que nós temos disponível aí para frente.
Empresas e cooperativas instaladas no país e que desenvolvam prática agropecuária e pesqueira de qualquer natureza podem se inscrever para o prêmio Selo Mais Integridade. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais de 16 mil agricultores vão receber o Garantia Safra neste mês.
O benefício é destinado a produtores de 31 municípios de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Sergipe.
O pagamento vai ser feito em parcela única de R$ 850.
O Garantia Safra é pago a agricultores com renda mensal de até um salário mínimo e meio que tiveram perdas de produção iguais ou superiores a 50% por causa da estiagem ou enchente.
A lista com os municípios habilitados a receber o Garantia Safra está disponível na página do Ministério da Agricultura na internet em gov.br/agricultura.
O Ministério da Saúde vai antecipar a vacinação contra a Covid-19 em território Yanomami.
20 mil doses de vacinas bivalentes vão ser enviadas nos próximos dias para dar início à campanha de vacinação contra a doença entre os indígenas.
As vacinas bivalentes são aquelas que oferecem proteção para mais de uma cepa do vírus.
Além das vacinas contra a Covid-19, outros imunizantes do calendário nacional de vacinação também serão entregues para atualizar a vacinação dos Yanomami.
A vacinação no território Yanomami estava prevista para começar no dia 27 de fevereiro.
E a Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por mais 90 dias na terra indígena Paracanã, no Pará.
Os agentes vão atuar nos serviços de preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio.
A prorrogação foi autorizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Investimento na agricultura com crédito para incrementar a produção rural do país.
Apoio a pequenas empresas durante a pandemia.
Além de milhões de contas e facilidades para pessoas físicas.
O lucro do Banco do Brasil registrou recorde, apostando também na tecnologia e inovação.
O balanço de 2022 do banco foi divulgado hoje.
O Banco do Brasil registrou lucro recorde de mais de 31 bilhões de reais em 2022, um crescimento de 51% em relação ao ano anterior. Segundo a instituição, os resultados se devem ao crescimento na concessão de crédito com inadimplência controlada, a diversificação de receitas e disciplina na gestão de custos. A carteira do agronegócio, um dos pilares do banco, atingiu quase 310 bilhões de reais no ano passado, crescimento de quase 25%. A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, destacou ainda a concessão de crédito para pequenas empresas.
Nós liberamos 12 bilhões de reais para o Pronamp. Nós beneficiamos com essa liberação de crédito mais de 128 mil empresas. E aqui eu destaco que 41% delas são empresas lideradas por mulheres. Nossa atuação no Pronamp foi fundamental para a preservação de mais de 1 milhão e 100 mil empregos.
E em 2023, o Banco do Brasil quer investir ainda mais em tecnologia e soluções digitais, como a BB Cash, ferramenta lançada no ano passado para jovens de 13 a 17 anos. A ideia é que eles possam ter uma conta digital com supervisão dos pais. Agora, o banco anunciou que a idade mínima para a abertura dessa conta pelo celular reduziu de 13 para 10 anos de idade. Todo o processo é feito pelo aplicativo do Banco do Brasil. A presidente do banco, Tarciana Medeiros, ressaltou os novos desafios para o futuro.
Então vamos promover uma cultura organizacional que seja a base da nossa transformação digital e para isso vamos investir em tecnologia. Nós entendemos que temos que ir além de oferecer canais e soluções digitais aos nossos clientes. Precisamos que os atributos de comportamento digitais, materializados ali em agilidade, criatividade e inovação, continuem permeando toda a organização.
A concessão de empréstimos consignados do Banco do Brasil a pessoas físicas também aumentou em 2022, totalizando 115 bilhões de reais. Reportagem Fernanda Cruz.
A Receita Federal divulgou hoje o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda.
O período foi ampliado. Agora, o prazo vai de 15 de março a 31 de maio.
A mudança neste ano tem por objetivo permitir que, desde o início do prazo de entrega, todos os contribuintes já possam utilizar a declaração pré-preenchida pela Receita Federal.
Alô, Folião! Nesse carnaval, faça parte do bloco do Disque 100. Viu assédio ou discriminação de gênero, trabalho infantil, violência contra idosos ou algum caso de violência de direitos humanos? Disque 100 e denuncie. O carnaval é para celebrar, não para agredir. Entre para o bloco do Disque 100 e caia na folia com dignidade. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Governo Federal.
Novos membros do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, tomaram posse hoje em Brasília.
São integrantes da sociedade civil e do governo que juntos vão zelar pela proteção da infância prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Eles também vão ajudar na formulação de políticas públicas para o setor.
Nove membros da sociedade civil e nove do governo federal, além dos suplentes, tomaram posse no Conselho. Também foram empossados seis representantes no Comitê de Participação de Adolescentes. Os conselheiros do CONANDA deverão ajudar a elaborar a Política Nacional de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e observar o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a expectativa é grande. Francisco Carlos do Nascimento, de 10 anos, foi um dos que tomaram posse no Comitê de Adolescentes. Ele subiu a rampa com o presidente Lula na posse e hoje falou sobre o que espera do governo nas políticas para a infância.
Eu fui lá e estou aqui representando as crianças do Brasil. Espero que esse governo dê muitos benefícios para as crianças e adolescentes.
Ricardo Washington Moraes de Melo é secretário do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e um dos representantes da sociedade civil no CONANDA. Ele destacou a importância da sociedade ter voz ativa dentro do Conselho e, assim, ser ouvida nas ações do governo.
Que a gente quer mais participação social, não só na representação aqui, né, das instituições, da organização da sociedade civil, do próprio poder executivo, mas também outras pessoas que venham colaborar aqui com o avanço dessa política que não está ganha, né?
Empossado como membro indicado pelo governo, o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro, destacou que o CONANDA e o governo federal precisam encarar vários desafios na proteção da infância.
Temos a evasão escolar, que nos preocupa muito, que os dados ainda são provavelmente subnotificados, mas 10% de crianças e adolescentes que deixaram as escolas em 2021. Isso. Nós precisamos aprimorar os dados também.
O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, destacou que o governo federal vai pensar em políticas específicas para os órfãos, inclusive os que perderam os pais para a Covid-19.
Estou falando dos órfãos da Covid porque é aquilo que de mais próximo está de nós, de um exemplo de descaso com os jovens do Brasil, com as crianças do Brasil. Mas eu quero dizer que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nós queremos caminhar para criar, né? E o CONANDA vai ser fundamental para isso, um estatuto da orfandade no Brasil. Nós temos que saber como tratar os nossos órfãos, as crianças desamparadas. São desamparadas pelo Brasil. Então esse vai ser um dos principais pontos de atuação do Ministério para que nós possamos criar um desenho institucional que possa dar guarida a essas crianças.
O CONANDA conta ao todo com 28 conselheiros titulares e 28 suplentes, sendo 14 representantes do Executivo e 14 de entidades não governamentais que atuam na promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Reportagem, Márcia Fernandes.
Promover um Brasil que se preocupa com sustentabilidade, direitos humanos e diversidade.
Esse é o objetivo da Embratur e da Apex, que retomaram a marca Brasil com S, criada em 2005 para divulgar o nosso país lá fora.
E quem conta os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Nádia, Mariana e aos ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, a chamada Marca Brasil foi usada de 2005 a 2019 e agora está sendo retomada. Ela vai substituir o modelo usado nos últimos 4 anos, que tinha o slogan em inglês, inclusive a grafia do nome do país, Brasil, escrita com Z. Agora a logomarca volta a trazer o nome do país em sua forma original, Brasil com S, e representa a promoção da sustentabilidade, direitos humanos e diversidade. Segundo a Embratur, a marca Brasil tem curvas e cores que valorizam a diversidade cultural e natural do país, como o verde das florestas, o amarelo do sol e das praias, o azul dos céus e das águas. Também está presente o vermelho das festas populares e o branco. A retomada da logomarca faz parte de uma estratégia de reposicionamento da imagem do país. Para Marcelo Freixo, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, a marca é um símbolo que traduz um novo momento.
A retomada da marca Brasil é a retomada de um país que sabe ser feliz, um país que tem caminho. Ah, mas é um símbolo, é simbólico. O simbólico diz muito no mundo de hoje. Essa marca será projetada no Brasil inteiro. Essa marca ganha a maioridade, né? Com 18 anos. Não, uma marca é uma imagem que a gente quer que o Brasil seja visto lá fora.
A nova marca Brasil será usada em ações de promoção turística e comercial do país no exterior. Vai estampar publicações de turismo e também será usada por companhias aéreas, agências de viagem, hotéis e pousadas. Também volta a ser utilizada em produtos industrializados brasileiros para exportação, em parceria com a Apex Brasil. Mas, Mariana, é importante ressaltar que essa marca vai passar por uma atualização para renovar a arte. O último desenho, ou seja, a última atualização desse design, foi em 2010. Para isso, será feito um concurso público de design. Nazi, Mariana.
Obrigada, Gabriela. Nós vamos ficar aguardando esse concurso, então.
Mais uma conta para pagar sem sair de casa e com compensação imediata.
Os consumidores de todo o país vão poder quitar a conta de luz via Pix, o sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central.
A decisão é da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e passa a valer em até 4 meses para todas as empresas de energia.
Uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, obriga todas as distribuidoras do país a disponibilizarem o Pix como forma de pagamento da fatura sempre que os consumidores solicitarem essa opção. As empresas também podem oferecer a opção do QR Code junto com o código de barras na parte inferior da conta de luz. De acordo com o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, a resolução vai facilitar a vida dos cidadãos.
O Pix hoje representa, na cadeia de pagamentos do Brasil, mais de R$1 trilhão por mês, superando em muito o que é pago nos cartões de crédito e débito. Então, inevitavelmente, o Pix faz parte da vida do brasileiro, razão pela qual, para tornar mais democrático ainda o seu uso, nós colocamos como opção obrigatória que as distribuidoras incluam essa possibilidade de pagamento para facilitar a vida do cidadão brasileiro.
Geisa Lumara, assistente administrativa de Brasília, aprovou a novidade. Ela faz tudo pelo Pix, desde compras a transferências bancárias.
Eu praticamente trabalho de 8 a 6, tenho uma hora de almoço. Não dá para ir numa lotérica e pagar uma conta. Então, fazendo essa disponibilização para quem precisa, né, facilita muito a nossa vida, nosso dia a dia.
A ANEEL também acredita que a medida vai evitar problemas como suspensão do fornecimento de energia elétrica. Isto porque, com o pagamento efetuado pelo Pix, o sistema de transferências instantâneas do Banco Central é possível dar baixa no sistema em tempo real. Sandoval Feitosa, da ANEEL, fala das vantagens dessa opção.
Primeiro, que é mais prático, que é mais fácil, a compensação é imediata, evita o corte e também reduz custo para o consumidor, uma vez que ele não vai pagar por aquela equipe de corte, e também por ter menos custos de transação, quando a ANEEL for revisar os custos da empresa, por ser uma modalidade mais barata, também poderá ser revertido numa redução de custos para o consumidor.
As empresas terão agora 120 dias para se adaptarem à nova regra, lembrando que o Pix é apenas mais uma alternativa, já que o código de barras, que permite ao consumidor efetuar o pagamento na rede bancária e em lotéricas, permanece da mesma forma na fatura. Reportagem Cleide Lopes.
A Polícia Federal realizou hoje a sexta fase da Operação Lesa Pátria contra envolvidos nos atos terroristas ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro.
Os agentes cumpriram 8 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo.
Os envolvidos estão sendo investigados por crimes de terrorismo, associação criminosa, atentado contra o Estado Democrático de Direito.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, reforça a proteção da democracia na primeira sessão do CNJ.
STF rejeita pedido de habeas corpus de denunciado por pesca ilegal em Foz do Iguaçu, no Paraná.
Procuradoria-Geral da República denuncia mais 139 pessoas por participação em atos antidemocráticos.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça reforça papel do Judiciário em proteger a democracia e viabilizar a vida em sociedade.
O discurso foi feito na abertura da primeira sessão ordinária de 2023 do CNJ. Neto Costa.
A presidente do STF e do CNJ, ministra Rosa Weber, ressaltou que a democracia não foi abalada e que o judiciário trabalha para responsabilizar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro.
As ações destinadas a reparar os danos causados ao patrimônio público e a promover a responsabilização de seus agentes é a resposta fundamental aos atos de violência sofridos. E esta resposta está sendo dada.
A ministra Rosa Weber também reafirmou a missão do CNJ no tratamento prioritário das minorias.
Ministra do STF rejeita pedido de habeas corpus em que a DPU buscava a absolvição de denunciado por pesca ilegal no Paraná.
A ministra manteve decisão do STJ, Marcelo Della Libera.
O denunciado foi condenado pela primeira instância da Justiça Federal a pena de um ano de detenção em regime aberto, após ser flagrado pela Polícia Ambiental com 6 peixes e uma rede de pesca em período em que é proibida a captura de espécies nativas da bacia do Rio Paraná. Mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aceitou o recurso e o absolveu, aplicando o princípio da insignificância, tese que foi rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça. No Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia não verificou nenhum constrangimento ilegal na decisão do STJ.
Procuradoria-Geral da República envia ao Supremo Tribunal Federal denúncias contra 139 pessoas presas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
A maioria faz parte dos denunciados nesta terça-feira, que foi presa em flagrante dentro do Palácio do Planalto. Luiz Antônio Silva.
Entre os denunciados, 137 estavam dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Outras duas pessoas foram presas na Praça dos Três Poderes, com materiais como rojões, facas, cartuchos de gás lacrimogêneos e itens usados para produzir explosivos caseiros. Elas são acusadas de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União, além de deterioração do patrimônio tombado.
Recém-nascido será devolvido à mãe após juiz decretar que ele fosse encaminhado para casa de acolhimento.
Essa determinação é do STJ. Fátima Uchoa.
O Ministério Público de Santa Catarina ajuizou ação de destituição do poder familiar contra a grávida, alegando que a mulher pretendia entregar o bebê a uma prima e a companheira dela para a adoção sem respeitar a ordem do cadastro de adotantes. O juiz deferiu tutela de urgência para determinar busca e apreensão do menor ainda no hospital, com a suspensão do poder familiar da mãe e a proibição do contato entre os dois. Mas a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial, considerando que essa medida antes do nascimento do bebê inviabilizou o cumprimento de norma do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo a qual devem ser tentados todos os meios possíveis para manter a criança na família natural.
Dispensa por justa causa de motorista de ônibus que não renovou o CNH é válida.
A decisão unânime é da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho. Michele Chiapa.
O motorista de ônibus de Manaus, no Amazonas, contou que foi dispensado por justa causa 3 dias depois de a validade da habilitação vencer. Na ação, ele pediu a conversão da justa causa em dispensa imotivada, com o pagamento de todas as parcelas rescisórias devidas. Mas o colegiado entendeu que o motorista teve a CNH suspensa por não tê-la renovado no tempo certo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Governadores se reúnem com o presidente do Congresso para definir compensação de perdas com o ICMS.
Sérgio Moro se diz contra órgão criado pelo novo governo para combater fake news.
Senadores apoiam prorrogação de saída dos garimpeiros das terras Yanomami.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores de Roraima consideraram acertada a prorrogação do prazo para a saída voluntária dos garimpeiros. Eles terão até o dia 6 de maio para deixar as terras Yanomami.
Por outro lado, parlamentares criticam a decisão do governo de destruir aeronaves e maquinários encontrados nas áreas de garimpo ilegal. Repórter Érica Christian.
A pedido dos integrantes da Comissão Temporária Externa que acompanha a situação dos povos Yanomami, o governo federal ampliou o prazo para a saída voluntária dos garimpeiros das áreas ocupadas. Após negociações da bancada de Roraima, eles terão até o dia 6 de maio para deixarem os locais de garimpo. Antes, a data limite era 13 de fevereiro. O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, disse que as negociações com o governo federal continuam para que aeronaves e barcos das Forças Armadas e demais forças de segurança e do próprio Ibama e Funai, por exemplo, possam ser usados para a retirada dos garimpeiros de forma segura.
A gente já agradece a sensibilidade do governo federal de estender esse prazo, mas nós precisamos, logicamente, que além disso, o governo federal proporcione a saída dessas pessoas de lá, fornecendo aviões, helicópteros, barcos. Pela primeira vez na história em que se fala da desocupação das terras Yanomami pelos funcionários do garimpo, você vê eles voluntariamente se oferecendo para sair em todas as pistas de avião, mas até os barcos que eles estão buscando para sair estão sendo afundados e destruídos.
Já o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, ponderou que o próprio governo federal verificou a inviabilidade da saída de 20 mil garimpeiros num prazo tão curto, de áreas tão isoladas. Por isso, acatou o pedido para prorrogar esse período. Ele lamentou, no entanto, a destruição de aeronaves, helicópteros e barcos encontrados nos locais de garimpo, que, na opinião dele, poderiam ser confiscados para uso no atendimento dos Yanomami.
São cenas deprimentes. Nós esperamos que essas embarcações, essas aeronaves sirvam para retirar os garimpeiros, mas e depois sejam utilizadas para apoiar os próprios indígenas que lá ficarão. Isso não se pode aceitar. É necessário que haja uma decisão da justiça para que nós possamos fazer com que tanto o Ibama quanto a Força Nacional e demais órgãos de segurança possam fazer a retirada de uma forma humana.
Além dos voos privados, que podem custar R$15 mil por passageiro, o governo federal liberou a circulação de barcos, que só poderão transportar garimpeiros, mas não cargas.
O senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, repudiou o parecer da Procuradoria-Geral da República favorável às famílias homotransparentais.
Segundo ele, o parecer se refere à ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, na qual a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos pediu que, nos documentos oficiais, os campos Nome da Mãe e Nome do Pai possam ser substituídos por Filiação 1 e Filiação 2.
Segundo a PGR, o reconhecimento de diferentes tipos de família promove a dignidade humana. Apesar de reconhecer novas estruturas, Zequinha Marinho acredita que a opinião da Procuradoria-Geral da República na ação atenta contra os valores da família.
Com perdão da palavra, meus senhores, a pergunta é: seria essa a geração dos filhos de Chocadeira? Eu não acredito. Percebo que a sociedade brasileira, em sua maioria, tem manifestado indignação em relação a esse tema.
Já o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, condenou os planos para aprovar uma lei que determinaria o que é fake news e puniria quem as criasse e divulgasse.
Para ele, trata-se de uma tentativa de instituir a censura no país.
Seif destacou que, apesar de os fenômenos das redes sociais e da popularização da internet facilitarem a promoção de calúnia, difamação e falsidade, a Constituição brasileira afirma ser livre a manifestação do pensamento. Na sua opinião, ninguém consegue controlar o que os outros pensam e opinam.
O senador considerou nitidamente inconstitucionais a censura prévia e o bloqueio de contas. E alertou que já há leis que permitem a punição de pessoas que cometam injúria, calúnia ou difamação.
Eu gostaria de sugerir aos ministros do Supremo Tribunal Federal que queiram legislar, que tenham a coragem, por exemplo, do ministro Sérgio Moro, ex-juiz de primeira instância, que abdicou de sua vida de magistrado e veio para cá, se candidatou e se elegeu senador pelo estado do Paraná.
Já o senador Sérgio Moro quer sustar o decreto que criou a chamada Procuradoria da Verdade.
O órgão foi criado pelo governo Lula para combater as fake news. Mas Moro teme que a nova estrutura seja utilizada para construir narrativas e para censura política. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
Uma das atribuições da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia é representar o governo em pedidos de resposta e enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. Mas para o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, o governo sozinho não pode definir o que seria desinformação e fake news. Para ele, a chamada Procuradoria da Verdade poderia ser um instrumento a favor da disseminação do enfoque de interesse do governo.
O fato é que não existe uma definição legal sobre fake news, nem desinformação, e existe a necessidade disso ser submetido a um debate no parlamento, no congresso. Então houve uma usurpação da prerrogativa do parlamento e um risco à liberdade, já que a pretexto de coibir fake news, se pode instaurar uma censura política destinada a perseguir adversários e suprimir críticas às políticas do atual governo.
Sérgio Moro reforçou que o tema é importante, mas o debate deve ocorrer no Congresso Nacional.
Claro que o tema da fake news é importante, claro que elas têm que ser combatidas, mas é evidente que existe um local apropriado para isso, que é o Congresso. Não se pode prescindir da ação do Congresso a esse respeito.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, também apresentou um projeto de decreto legislativo com o objetivo de anular a atribuição de enfrentamento da desinformação da nova procuradoria.
Governadores de vários estados se reuniram hoje em Brasília com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, em busca de uma ação urgente para aliviar os impactos financeiros causados pelas mudanças no ICMS. Leis sancionadas no ano passado para reduzir os preços da luz e de combustíveis, comunicação e transportes reduziram a arrecadação dos entes federados.
A questão foi parar no STF e governadores tentam um acordo com executivo, legislativo e judiciário para chegarem a uma solução. Após o encontro, o presidente Rodrigo Pacheco adiantou que a compensação aos estados não pode ser paga pelos consumidores. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou apoio à tentativa dos governadores de garantirem uma compensação financeira pelas perdas de arrecadação após a redução da cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, serviços de comunicação e transporte público. Mas ponderou que os consumidores não deverão pagar por esse prejuízo. Os estados já pediram à União um ressarcimento de R$ 45 bilhões, mas a equipe econômica teria sugerido R$ 22 bilhões de forma parcelada. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, afirmou que ainda não há um consenso sobre o valor devido pela União e o prazo para ser quitado.
Estamos discutindo o valor dessa compensação, porque há divergências na fórmula de fazer esse cálculo, porque envolve um gatilho e correção monetária, qual é a metodologia em relação ao ano, ao semestre.
Confiante num acordo, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, ressaltou que os repasses financeiros são urgentes.
A perda de receitas foi brutal. O fato é que nós precisamos agora de medidas que possam mitigar os impactos que os estados vêm tendo.
Os governadores também querem excluir os combustíveis da lista de bens essenciais com o ICMS reduzido, conforme lei em vigor.
Música.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara deve instalar comissão externa para acompanhar situação dos Yanomami.
Deputados defendem revisão do Pacto Federativo com mais recursos para os municípios.
8 de janeiro pode se transformar no Dia Nacional em Defesa da Democracia.
Boa noite. O dia 8 de janeiro pode ser conhecido no Brasil como Dia Nacional em Defesa da Democracia. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de José Carlos Oliveira.
Deputados de variados partidos apresentaram projetos de lei para transformar 8 de janeiro em Dia Nacional em Defesa da Democracia. A data se refere aos ataques que vandalizaram os palácios do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal em ação golpista contra o resultado da eleição presidencial. Os ataques aos três poderes da União ainda estão em fase de investigação policial e mais de 1.000 golpistas permanecem presos por variados crimes, inclusive contra o Estado Democrático de Direito. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, é uma das autoras de Dia Nacional em Defesa da Democracia, em 8 de janeiro.
Essa tentativa, infelizmente, causou graves estragos e o pior, marcou na história do nosso país que há uma força política organizada disposta a passar por cima da vontade popular e das liberdades democráticas. Por isso, é preciso inscrever no calendário anual essa data como um dia de memória e de luta contra o golpismo, contra o autoritarismo, em defesa da democracia e da vontade popular.
A proposta da deputada Maria Arraes, do Solidariedade de Pernambuco, é semelhante, mas ressalta o foco na resistência da democracia brasileira diante de atos golpistas.
Na realidade, o que a gente viu acontecer no último dia 8 de janeiro não foi um acontecimento, um fato que se deu do dia para a noite, né? Na realidade, isso foi construído nos últimos 4 anos de um governo fascista, de um governo autoritário, de um governo golpista. A gente viu com o golpe de 64 o que aconteceu com o nosso país e o retrocesso que nós tivemos. E a gente não vai deixar que isso se repita, justamente cultivando essa memória histórica e lembrando do que aconteceu no dia 8 para não esquecer da força das nossas instituições.
Os deputados petistas Rogério Correia, de Minas Gerais, e Alencar Santana, de São Paulo, apresentaram proposta em conjunto com olhar nas lições deixadas em 8 de janeiro deste ano.
8 de janeiro tem que ser uma data símbolo de a gente relembrar aquela tentativa de golpe, um atentado à democracia, condutas criminosas de depredação do STF, da Câmara e do Senado, também do Planalto, relembrando o povo brasileiro de coisas que não devem se repetir. Por isso que nós defendemos a criação de um memorial em defesa da democracia. É só com democracia que nós teremos mais direitos.
A transformação de 8 de janeiro em Dia Nacional em Defesa da Democracia também é a intenção principal de projetos de lei apresentados pelos deputados Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, Juliana Cartoso, do PT de São Paulo, José Guimarães, do PT do Ceará e Zé Neto, do PT da Bahia. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Deputados de diferentes partidos são unânimes em repudiar os atos de vandalismo e a destruição do patrimônio público, mas eles divergem sobre o tratamento que vem sendo dado aos manifestantes presos no dia dos ataques.
Apesar de repudiar os atos de vandalismo ocorridos em 8 de janeiro, Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, afirma que muitos inocentes foram presos apenas por estarem exercendo o direito constitucional de se manifestarem contra o governo Lula.
Carlos Jordi afirma que muitos idosos estão presos em condições subhumanas por determinação do ministro Alexandre de Moraes. O parlamentar estranha o sigilo imposto às câmeras de segurança do Planalto e defende a criação de uma CPI para investigar de fato quem foram os responsáveis pelos ataques aos três poderes.
Para Lidice da Mata, do PSB da Bahia, a democracia brasileira sofreu uma agressão com a invasão das sedes dos três poderes em Brasília. A deputada considera inadmissível que vândalos tenham depredado o patrimônio público por não admitir o resultado das urnas.
Lídice da Mata acredita na livre manifestação democrática, mas argumenta que não se pode transformar desejo pessoal em coletivo e nem romper as linhas da Constituição. A parlamentar espera que o país não aceite mais nenhum protesto que desrespeite a democracia.
Por outro lado, o general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, argumenta que inúmeras prisões decretadas após as manifestações de 8 de janeiro são ilegais e contrariam os direitos humanos. Segundo o deputado, não há nada que comprove a participação de todos os detidos nos episódios de vandalismo.
General Girão acredita que os grandes responsáveis pela quebradeira em Brasília são as autoridades que, mesmo sabendo dos riscos de invasão, se omitiram em adotar medidas preventivas. Por isso, o deputado defende a investigação e a punição dessas pessoas.
Já na opinião de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o dia 8 de janeiro será lembrado como mais uma data infame da história, juntamente com 31 de março, dia do golpe militar de 1964. Ele afirma, porém, que, diferentemente de 64, desta vez a democracia prevaleceu.
Ivan Valente acredita que Jair Bolsonaro tem relação com o vandalismo de 8 de janeiro. De acordo com o congressista, durante os últimos 4 anos, os brasileiros sofreram com o autoritarismo e seguidas ameaças de golpe por parte do ex-presidente.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, pede apoio dos pares para a instalação de uma CPI sobre os atos de 8 de janeiro. Na avaliação do parlamentar, é preciso que todos os envolvidos sejam devidamente investigados e punidos, inclusive por omissão de responsabilidade.
Marcel Van Hatten também apoia a criação de uma CPI para averiguar casos de abuso de autoridade praticados por ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. O deputado entende que algumas decisões violaram os direitos de muitas pessoas e o Congresso não pode compactuar com injustiças.
Mas João Daniel, do PT de Sergipe, não acha necessário criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as manifestações do dia 8 de janeiro em Brasília.
Na opinião de João Daniel, basta continuar apoiando as ações do Poder Judiciário e da Polícia Federal, que, segundo ele, estão identificando e prendendo os responsáveis pelos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes para não deixar os criminosos impunes.
Justiça.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, solicita ao Supremo Tribunal Federal que individualize a conduta das pessoas que foram presas por causa dos ataques contra as sedes dos três poderes para que sejam responsabilizadas de acordo com suas ações.
Delegado Marcelo Freitas cita o afastamento do governador do Distrito Federal, a prisão do ex-ministro da Justiça e do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal para criticar o que chama de excesso de punitivismo do judiciário. Para ele, não há no direito penal a possibilidade de punir essas pessoas por omissão relacionada aos atos do dia 8 de janeiro.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, destaca a importância da liberdade como elemento de estabilidade das instituições. Ele cita o apoio do empresário Roberto Justus ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral, com o argumento de que ele era o candidato que defendia a liberdade econômica e as liberdades individuais.
Giovanni Cherini reitera ainda a relevância da liberdade de expressão, dos meios de comunicação e da internet. O congressista entende que a ausência de liberdade e do livre-arbítrio representa o fim da democracia.
Política.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, nega informação do jornalista Guilherme Amado, publicado no site Metrópolis, de que vai apoiar o governo Lula. O deputado garante que seguirá defendendo o legado do ex-presidente Jair Bolsonaro com quem comunga ideias e valores.
Otoni de Paula afirma também que o presidente Lula contará com suas orações enquanto cristão, mas enquanto parlamentar, sua postura será de uma oposição propositiva, disposta ao diálogo na construção de pautas boas para o Rio de Janeiro e para o Brasil.
Desenvolvimento regional.
Parlamentares reiteram o compromisso de defender pautas municipalistas na Câmara, inclusive a reforma tributária e a revisão do Pacto Federativo para garantir mais recursos para os municípios. A reportagem é de Silvia Munhato.
Alguns deputados, muitos ex-prefeitos, buscam em seu mandato defender as bandeiras do municipalismo. O cientista político Cristiano Noronha acredita que esses deputados terão todo o interesse em participar das novas discussões sobre a reforma tributária, já que a pauta do municipalismo tem a ver com a divisão do bolo tributário, a partir das responsabilidades de cada ente da federação.
É o objetivo de transferir condições, dar responsabilidades aos municípios para que preste o melhor serviço possível ao cidadão, tornando ele menos dependente do Estado e da União.
A reforma tributária em discussão deve mexer com o imposto sobre serviços, que é municipal, porque a ideia é unificar 5 tributos, entre eles o ISS, o ICMS estadual e mais 3 tributos federais, IPI, PIS e COFINS. O deputado Samuel Viana, do PL de Minas Gerais, é um dos que pretende participar do debate da reforma com o objetivo de obter mais recursos para os municípios.
A gente tem mais de 5.500 municípios em todo o Brasil que a arrecadação muitas das vezes não é suficiente para que eles possam se sustentar. Então existe a necessidade que a gente busque recursos em Brasília, que a gente possa aqui dá sustentação, então o municipalismo está dentro dessas pautas também.
Também o ex-prefeito de Viana, no Espírito Santo, o deputado Gilson Daniel, do Podemos, critica a criação de despesas pela legislação federal sem a contrapartida do dinheiro para custeio.
Criar uma despesa nova, o governo federal tem que colocar o recurso. Se vai criar discussão nova, vai fazer com que os municípios tenham um gasto novo, o recurso também tem que chegar.
O país tem atualmente 5.568 municípios. Entre as principais despesas deles estão os gastos com a educação básica pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
Sandro Alex, do PSD do Paraná, critica a possibilidade de o BNDES voltar a financiar obras no exterior. O deputado observa que a prioridade do banco deve ser investir no Brasil e não em outros países, como defende o atual governo federal.
Sandro Alex destaca que a missão do BNDES é promover o desenvolvimento sustentável da economia, com geração de emprego e redução das desigualdades regionais. Ele questiona o fato de o governo federal anunciar o corte de 9 linhas de financiamento da agricultura, ao mesmo tempo em que sinaliza a volta dos empréstimos a outras nações.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, afirma que o processo de privatização da Eletrobras foi criminoso. O parlamentar defende a reestatização da empresa, enfatizando o caráter estratégico da Eletrobras para a economia e para os cidadãos brasileiros.
Alencar Santana avalia que a venda da Eletrobras não serve aos interesses do país, e sim aos interesses econômicos de quem quer roubar o patrimônio brasileiro. Ele presta apoio aos trabalhadores que lutam contra a venda da Eletrobras e ressalta que o presidente Lula já sinalizou para a necessidade de reestatização da empresa.
Saúde.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, destaca que o combate ao câncer de mama sempre foi uma de suas bandeiras na Câmara. Ele lembra que em 1999, durante o seu primeiro mandato, conseguiu aprovar a proposta que estabeleceu a obrigatoriedade da realização do exame de mamografia no SUS.
Pompeu de Matos argumenta que é preciso insistir em campanhas de conscientização sobre a importância do exame, porque quanto antes o câncer de mama for diagnosticado e o tratamento iniciado, mais chances a mulher tem de ser curada.
Florentino Neto, do PT do Piauí, acredita no poder de transformação do governo Lula, mas pede que o presidente reconsidere a extinção da Fundação Nacional da Saúde prevista em medida provisória.
Florentino Neto afirma que a FUNASA é importante para garantir abastecimento de água, esgotamento sanitário, tratamento de resíduos sólidos e controle de várias doenças. Por isso, o parlamentar cobra não só a manutenção, mas o fortalecimento da fundação.
Previdência.
Em seu primeiro discurso como deputada federal, Amália Barros, do PL de Mato Grosso, destaca sua trajetória de vida. Ela conta que há 17 anos perdeu a visão de um dos olhos e anos depois teve que retirar um dos rins. A congressista acredita que os desafios enfrentados a fizeram achar um propósito de vida, que resultou na criação de um instituto de suporte a pessoas com visão monocular.
Amália Barros destaca ainda a sua luta antes de se tornar deputada pela aprovação da lei, batizada com seu nome, e que dispõe sobre a classificação da visão monocular como deficiência sensorial, assegurando os mesmos direitos e benefícios previstos na legislação para a pessoa com deficiência.
Direitos humanos.
A Câmara deve instalar uma comissão externa para acompanhar a situação dos Yanomami e a retirada dos garimpeiros. Segundo o deputado que propôs a criação do colegiado, a prioridade é levar ajuda humanitária para os indígenas. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes.
A Câmara pode instalar uma comissão externa para acompanhar as ações humanitárias voltadas para os Yanomami e a retirada dos garimpeiros da área indígena. Depois de denúncia publicada no dia 20 de janeiro deste ano pela agência Suma Uma, com a notícia de que 570 crianças de até 5 anos morreram de doenças evitáveis entre 2019 e 2022 na terra indígena Yanomami, o Brasil e o mundo tomaram conhecimento da situação de desnutrição e abandono em que os indígenas se encontravam. A ocupação do território por garimpeiros levou à destruição da floresta, à contaminação dos corpos de água, dificultando a manutenção e a abertura de roças, a caça, a pesca e a coleta de frutos, as principais fontes de alimentação das comunidades. A situação ficou ainda mais grave por causa do desmonte da assistência aos indígenas. Além disso, os invasores se apossaram de parte da infraestrutura de atendimento, como pistas de pouso e postos de saúde. Segundo relatos locais, a violência do garimpo dificulta a presença de equipes médicas, a distribuição de medicamentos e de alimentos. Sem comida e assistência médica, a condição dos enfermos piora. Como a economia indígena depende da mão de obra familiar, as atividades tradicionais de subsistência ficam inviáveis, com as pessoas permanentemente adoecidas ou trabalhando no garimpo, num círculo vicioso de fome, debilidade física e escassez. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, afirmou que a situação dos Yanomami já vinha sendo denunciada, mas por conta da omissão das autoridades responsáveis pelo bem-estar dos indígenas, o garimpo se instalou e trouxe violência e doenças.
Denunciamos também que junto com o garimpo, junto com a mineração, a violência sexual que também agora vem à tona, de 30 meninas que não é exatamente grávida, são estrupadas pelo garimpo, não somente sendo bastada nesse momento estrupar a terra, estrupa meninas, e nesse momento as pessoas que não se sentem sensibilizadas com esse ecocídio, mas também com essa violência ao corpos de meninas, de criança e Yanomami, nesse momento precisamos pensar esse princípio de humanidade.
O autor da proposta de criação da comissão externa para acompanhar a situação, deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, afirmou que a prioridade é levar ajuda humanitária para os indígenas, mas que depois de retirar os garimpeiros, é preciso garantir condições mínimas de vida para que eles não voltem para a floresta. Zé Haroldo lembrou que a capital do estado já sofre uma crise social com a chegada diária de imigrantes venezuelanos. E sem a ajuda do governo federal, não terá condições de abrigar também os garimpeiros, que são, em sua maioria, pessoas pobres.
Nós precisamos agora, o governo federal, né, exercer, trabalhar de maneira séria, né, nessa questão, achar soluções realmente, porque senão vai acontecer o que aconteceu em outros anos. Nós já tivemos operações como essa de desocupação da reserva indígena Yanomami. Eu lembro, na década de 90, o ex-presidente Collor destruiu pistas, também retirou pessoas. Pouco tempo depois, quando as coisas esfriaram, o garimpo retornou.
Dados do Serviço Geológico Brasileiro, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Instituto Socioambiental mostram que na terra indígena Yanomami, a área ocupada por garimpeiros quadruplicou entre 2020 e 2021. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Paulo Triolo. Boa noite para você.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.